artes.
Nas terra de ilusão, onde é sabor é profissão, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Pra ele de cachorro da fama, tudo a gente tá a salvar. Ligue Cidade Café, Ligue Cidade Café.
A Cidade do Café é uma homenagem ao Mindelo, a cidade cabo-verdiana do teatro. O espetáculo do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo é o segundo de uma trilogia dedicada à cidade a partir dos textos do cronista Roca Vera Cruz. Trata-se de uma comédia, um género que os mindelenses apreciam acima de tudo, e há música ao vivo com uma cantora, percussão, um grupo de dança e uma criação musical composta para a peça dos músicos locais Johnny do Cavaco, Ivan Medina e JC. Esta é a 65ª produção da companhia em 29 anos, uma vitalidade e uma resistência explicada pelo carinho dos mindelenses pelo teatro e pela teimosia dos protagonistas do grupo, a começar pelo seu encenador João Branco, também diretor artístico do Mindelact, considerado como o maior festival de teatro da costa oeste africana e que este ano se realiza de 4 a 13 de novembro. Fomos entrevistar João Branco no Centro Cultural Português do Mindelo, onde ao final da tarde a biblioteca se transforma em sala de ensaios. O encenador começa por dar o tom da nova peça, A Cidade do Café.
Cidade do Café é a segunda criação de uma trilogia, a trilogia do Mindelo, que é uma trilogia teatral que nós dedicamos à cidade de Mindelo. Todos os três textos são da autoria do Roca Vera Cruz, que é um cronista local. Ele não é dramaturgo de origem. Nós tivemos o primeiro espetáculo Crónicas do Mindelo em 2018. A ideia era ser 2018, 20 e 22 para as três produções, só que entretanto a pandemia estragou-nos os planos. Estamos agora a fazer o segundo, que se chama A Cidade do Café, e faremos o terceiro já no próximo ano, que vai chamar a Revolução Leopoldina. Portanto, são três espetáculos com as mesmas personagens, ou seja, nós, enquanto público, podemos seguir um pouco aquilo que é a biografia destas pessoas. É muito, muito interessante porque há uma identificação muito grande entre o público e as personagens, e elas vão poder rever essas personagens nas produções seguintes. E é, sobretudo, uma homenagem à cidade do Mindelo.
E, portanto, é uma comédia.
É uma comédia, é uma sátira, colocamos as feridas à mostra e ainda gozamos com aquilo que estamos a ver, ainda brincamos com aquilo que estamos a ver, até porque hoje em dia viemos de uma pandemia, a Europa está em guerra, o mundo está triste e está pesado, e eu acho que também o teatro pode ter esta função de fazer as pessoas se divertirem um pouco, e este divertimento é feito com um objeto que é identificado, pelos quais eles têm muito carinho, que é a própria cidade e todas as suas idiossincrasias.
O Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo tem 29 anos, nasceu como uma oficina de iniciação teatral. Transformou-se numa escola, é o mais influente grupo cabo-verdiano, com mais peças. O que é que explica também esta resistência?
É a nossa teimosia, na verdade. Porquê é que nós produzimos tanto? Nós estamos em vias de estrear a nossa produção 64.
65 produções em 29 anos, isso dá muitas produções
dá
por ano.
Dá uma média de 2,5 por ano, quase. Portanto, houve anos que fizemos duas, ou anos que fizemos três, ou anos que fizemos uma, e houve anos que fizemos quatro, isso, inclusive. E porquê é que isso acontece? Porque nós temos, ou estamos inseridos numa estrutura social extremamente móvel, onde as pessoas, de um dia para o outro, podem sair daqui. Nós temos muita precariedade, não existe muito emprego, agora, enfim, vêm muitos hotéis que estão a ser construídos, pode ser que isso, entretanto, possa se alterar um pouco. Mas a verdade é que, tirando o Estado e as universidades, existe muito poucas opções de emprego. E então obriga as pessoas a sair do Mindelo, não só para outra ilha, principalmente cidade da praia, como para o estrangeiro e emigrar. E portanto, quando eu monto um espetáculo hoje, com um elenco, é muito provável que daqui a 2 anos esse elenco já não esteja cá. Já está todo espalhado pelo mundo. E portanto, às vezes, quando quero remontar um espetáculo, ou espero que toda a gente retorne 5, 10 anos depois, o que já aconteceu, ou é impossível você recuperar e continuar com espetáculos durante 1, 2, 3 anos, porque as pessoas já não estão cá. Talvez a única exceção a esse facto que dificulta a nossa vida é o espetáculo As Palavras de Jó, que é um monólogo que eu assumi juntamente com um músico, mas que neste momento está na Ilha de Salmas. Por exemplo, no ano passado fomos para um festival internacional em Viana do Castelo e fomos e ensaiámos lá e fizemos o nosso espetáculo. Não dependemos de muita mais gente para poder viajar e repor essa produção cénica em particular. Então nós produzimos muito. Por outro lado, há muita coisa que nós queremos fazer. Eu tenho para aí na gaveta umas 20 peças originais que queria encenar e que ainda não consegui.
E agora, em relação a esta edição 2022 do Mindel Acte, vai haver uma homenagem muito clara a Saramago?
Não, não é bem que haja uma homenagem a Saramago. Saramago, nós estamos a festejar os 100 anos de nós, eu digo o mundo, né? Estamos a festejar o centenário de nascimentos de Saramago. O Grupo Teatro Centro Cultural Português vai montar um espetáculo que se vai chamar Sala e Esperança. É um espetáculo escrito, ou um texto escrito, a partir do ensaio sobre a lucidez de José Saramago. Não é uma adaptação do livro, não é uma dramatização do livro, é um texto escrito a partir da obra O Ensaio sobre a Lucidez, e que vai chamar Sala e Esperança. Por outro lado, o coreógrafo Jean Neguinho vai também fazer um espetáculo a partir do Caim. É um espetáculo multifacetado de um ponto de vista das disciplinas que envolve dança, teatro, música. Ele vai ter o Bachart, que é um cantor de hip-hop muito importante aqui no contexto cultural de Cabo Verde. Tem o ator João Paulo Brito, ele próprio como bailarino e coreógrafo e diretor artístico do espetáculo. Portanto, nós teremos no Mindelago dois espetáculos que vão abordar aquilo que nós podemos designar como sendo o universo de Saramago. Mas isso tem a ver com opções dos próprios artistas e grupos que apresentaram essas propostas para incluí-las na programação do Mindelago. Não quer dizer que o Mindelago seja dedicado especialmente ao Saramago.
E como é que vai ser justamente esta edição? Quantas companhias, têm noção quantas companhias é que vêm desta vez, quantos espetáculos?
Eu não posso dizer isso porque o Open Call ainda decorre, mas temos a programação bastante, bastante adiantada neste momento. Aquilo que posso dizer tem a ver com o espírito da edição, ou seja, em 2020, que nós fizemos fincapé e fizemos o festival mesmo em contexto pandémico, nós chamamos a edição Resistência. Foi uma edição mais pequena, de 4 dias, mas mesmo assim teve 20 espetáculos, 16 deles presenciais, e foi a primeira atividade cultural e artística pública pós-confinamento que aconteceu aqui em Cabo Verde. Portanto, foi muito importante, obviamente, com todas as regras, o distanciamento, aquele controle todo que havia na altura do pós-confinamento, era antes da vacinação massiva da população, e foi extremamente importante tê-lo feito. Com artistas internacionais que vieram de fora, conseguimos trazê-los, com os testes, que eram todos obrigatórios, mas foi muito importante, e por isso foi a edição Resistência. No ano seguinte, ou seja, o ano passado, em 21, nós fizemos a edição Esperança, porque a população estava vacinada, nós tínhamos a esperança de que as coisas finalmente entrassem nos eixos, que nós pudéssemos circular com um pouco mais da vontade, e trouxemos essa esperança com um festival que teve 67 espetáculos de 15 países. Foi um festival bastante alargado, substancial, e que trouxe efetivamente essa esperança, pelo menos às pessoas que estiveram envolvidas, não só como público, mas também como participantes, artistas e organização.
2022, ano da resiliência?
Não, celebração. Será o ano da celebração. Nós queremos celebrar o teatro, queremos celebrar a arte, queremos celebrar a vida. Toda a programação vai no sentido de sublinhar essa celebração num clima de direitos humanos, de igualdade entre, enfim, todas as tendências, seja elas quais forem, porque isso também tem sido característica do Mindelago, eu não digo nos últimos 3 anos, mas nos últimos 5, 6 anos, que é trazer para a programação pautas e espetáculos que possam, digamos assim, trazer para o proscénio pautas sociais que devem ser discutidas, nomeadamente a questão racial, nomeadamente a violência baseada no género, nomeadamente a questão LGBT, nomeadamente os direitos dos travestis ou da pessoa trans, digamos assim. E eu vou-te contar uma história. Em 2018 nós trouxemos uma atriz trans chamada Valéria Carvalho. Ela veio do Brasil, de São Paulo, e veio fazer um espetáculo chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, em que o Jesus voltava à Terra em forma de uma mulher trans, né? E ela, quando veio, ainda não tinha conseguido completar o processo nos serviços de identificação brasileiros de mudança do seu nome social. Ainda tinha nos documentos o seu nome social de homem, mas na fronteira ela era uma mulher, e é uma mulher, não era, ela é uma mulher. E então nós tivemos que fazer uma carta, enviar à polícia, enviar ao Ministério da Administração Interna, a avisar que aquela pessoa que nos documentos está escrito que é do sexo masculino é efetivamente do sexo feminino. A partir dessa data, em Cabo Verde, quando você entra, você tem como opção sexo masculino, sexo feminino e outros. e foi por causa do teatro que o Outros foi incluído nessa opção quando você entra e tem que dizer qual é que é o seu género, digamos assim, para entrar em Cabo Verde. Eu achei isso extraordinário. E teve a ver com o teatro e com essa preocupação de trazer esse género de espetáculos para cá.
Ou seja, deu um passo histórico em Cabo Verde. O Festival Mindelo Act existe desde 1995.
Sim.
Já se afirmou como um dos maiores festivais de teatro da África Ocidental. O que é que explica o sucesso?
Eu acho que é o espírito da cidade de Mindelo, lá está. Isto seria um festival com estas características impossível de ser feito noutro local. Não é por acaso que em 2017 trouxemos três palavras: arte, alma e afeto. O Festival dos Três As. E é exatamente isso que caracteriza o Mindelo Act, é a junção dessas três palavras, arte, porque, enfim, é um festival de teatro, mas que abarca praticamente todas as áreas performativas, também a música, mas também as artes plásticas e a fotografia, por exemplo. A alma, porque é um festival feito com muita, muita, muita alma, que transpassa por todos os lados aquilo que é a alma mindelense, na forma de receber. E afeto, porque é aquilo que nós costumamos dizer, é que o que sustenta este festival é...
O amor à camisola.
É o que nós chamamos a economia dos afetos, que foi um termo que eu lancei em 2019, quando todos os anos me fazem a mesma pergunta na comunicação social: qual é o orçamento do Mindelo Act? E eu não consigo dizer, porque muitos das companhias que vêm, para não dizer a maioria, conseguem angariar os meios necessários para vir cá nos seus países de origem. Eles próprios fazem a sua produção da viagem. Isso tem custos, não só o trabalho de pré-produção, como o próprio custo da viagem. Não cobram cachê, oferecem o espetáculo ao povo de Cabo Verde ou ao povo do Mindelo, mas também na praia, temos uma extensão na praia. E, portanto, se nós juntarmos tudo isso, toda essa angariação de vontades, de afetos, o orçamento do festival é inominável, não dá para designar quanto é que isso vale. Aquilo que tem sido nossa opção sempre é convidar os artistas a ficar uma semana. Portanto, não há aquela coisa de você vir, chegar, faz espetáculo, no dia seguinte vai embora. As pessoas ficam, convivem, trocam experiências, fazem as oficinas uns dos outros, veem os espetáculos uns dos outros. E aquilo que eu posso dizer é que em 28 anos nunca houve nenhum artista que não quisesse voltar. Portanto, alguma coisa de bem nós estamos a fazer. Existe uma energia, quase que diria radioativa, no bom sentido do termo, até de um ponto de vista do público. Uma das características que faz com que os artistas que vêm ao Mindelo Act, de todo o mundo, se apaixonem pelo festival, é o público e a energia deste público. É um público que comunica verdadeiramente. Reage, que ri, que bate palmas, às vezes até comenta, às vezes até fala para a plateia, não de uma forma ofensiva ou para atrapalhar o espetáculo, mas enquanto comunicação. E essa energia incrível deste público é, sem dúvida, uma das mais-valias deste festival.
As palavras de João Branco, encenador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, que estreia novo espetáculo esta semana.